RFI convida.
Elcio Ramalho.
O programa RFI de hoje tem o prazer de entrevistar e conversar com o professor de Direito do Centro Universitário de Brasília, mas também escritor, Nitish Muneburum. Muito prazer, é um grande prazer revê-lo e convidá-lo mais uma vez aqui à Rádio França Internacional, Nitish.
Bom dia, Elcio. Prazer meu de revê-lo também.
Nitish, como eu disse, você é professor de Direito, né? Teve uma atividade acadêmica no Brasil, mas também aqui na França, mas também se enveredou pela literatura e veio aqui hoje falar de um dos seus livros, o último deles, que tem o título de Caia é Mor. Caia está morto, ou Caia morreu, em uma tradução livre, e é um livro que conta um dos episódios marcantes no seu país natal, que é as Ilhas Maurício, um país lá do Oceano Índico, que diz respeito a um personagem muito importante, que é o Caia. Então eu gostaria de começar, primeiramente, Nitish, que você comentasse quem é e quem foi Caia para a sociedade mauriciana.
Caia era um músico, um cantor conhecido na Ilha Maurício, conhecido sobretudo porque ele criou, inventou um gênero musical original que se chama o segue. A música tradicional da Ilha Maurício se chama o sega. É uma música inspirada principalmente de tradições africanas. É o que o Caia fez. O Caia era da cultura do Rastafari, e ele misturou o sega com o reggae. Uhum. Ele era um discípulo também do Bob Marley. Aliás, o nome Caia vem do álbum do Bob Marley, Caia. Então, a mistura entre reggae e sega deu o segue, que é esta música que ele inventou, criou, e que faz dele a personagem que ele foi, né, na Ilha Maurício.
Vamos ouvir então um trechinho do segue, então, do Caia. Então, Caia, então, né, como ouvimos, então, tem essa influência do reggae e tudo, mas o livro faz referência a uma tragédia que aconteceu, porque o Caia foi morto em circunstâncias não esclarecidas, era um cantor muito popular, e esse livro é contado por um adolescente. Que você revisita, na verdade, uma experiência que você mesmo viveu, né, Nitish? Por que esse resgate desse momento que se tornou histórico e teve repercussões muito importantes para o seu país, a Ilha Maurício, Nitish?
Sim. Talvez a tradução livre em português seja Caia foi morto em vez de Caia morreu, porque no caso aconteceu que o Caia, como ele era desse movimento do Rastafari, etc., ele era a favor da legalização da maconha para o uso cultural e não para outros usos. E num show dele, ele ostentou um dia um cigarro de maconha, de cannabis. E no dia seguinte, ele fez isso na ideia de mostrar, né, o posicionamento dele referente ao cannabis, lembrando que na Ilha Maurício, em algumas festividades hindu, o cannabis é utilizado para questões religiosas. Então, não tinha razões reais, concretas, para não liberar para, digamos, outras culturas, outras tradições, né? Então, no dia seguinte que ele fez isso, ele foi preso pela polícia de madrugada e ele foi encontrado um dia depois morto na prisão. E o discurso oficial do Estado foi que ele se suicidou. É óbvio que ele não se suicidou, mas que ele foi justamente morto. Ele não morreu, ele foi morto. Uma parte do discurso até informa que ele se suicidou porque ele estava precisando de maconha, que não tinha, e que ele bateu a cabeça dele contra a parede, assim foi morto. Mas sabemos que a maconha, ao contrário de outras drogas, não tem esse efeito, né, de deixar a pessoa totalmente enlouquecida pela necessidade. Eu não estou fazendo uma apologia de maconha, estou somente explicando o que ocorreu. E então ele foi morto, e isso gerou uma revolta relativamente importante na Ilha Maurício, porque berrou um tipo de guerra civil. A Ilha Maurício é, sobretudo, conhecida por ser um país tropical que atrai turistas, que está no meio do Oceano Índico, com o mar que é quase uma piscina, e onde há o Reino da Paz.
As comunidades, então, as diversas comunidades, então, do país, Sim. em princípio, tem uma convivência, digamos assim, mais harmônica, mas o que você, no livro, descreve a partir, então, desse episódio de 1999, então, é que era, digamos assim, uma aparente harmonia, né? Porque desencadeia tensões intercomunitárias também.
Sim, exatamente. A Ilha Maurício é dividida em comunidades. Isso é um legado dos britânicos que tem como lema, que tinham como lema no momento da colonização e da descolonização, a questão da unidade na diversidade. Certo? Então, tem um povo, mas respeitamos a diversidade cultural de cada um. E na Ilha Maurício tem várias comunidades, sendo as principais a comunidade indo-mauriciana, dentro da qual encontramos os hindu-mauricianos, os muçulmanos-mauricianos, os tamil, os telugus, e tem vários outros, os marathi. Temos a comunidade sino-mauriciana, afro-mauriciana, franco-mauriciana, que são os brancos-mauricianos, entre outros. São os principais.
Ou seja, um mosaico cultural.
É um mosaico cultural, é um mosaico populacional. Contudo, ao contrário com o Brasil, por exemplo, se fizermos uma comparação, não houve um processo de miscigenação de pessoas. Houve um processo de miscigenação cultural, de tradição, de música, como mostra a própria música do Kayá, da gastronomia, etc., mas não de pessoas. Então, as pessoas convivem muito bem, sempre conviveram muito bem, ainda convivem muito bem, mas ocorreu esse episódio de Kayá que mostrou quão tenue era essa paz social, porque a comunidade afro-mauriciana, que são os afrodescendentes, que na Ilha Maurício chamamos dos crioulos, mesmo que não seja o termo correto, é o termo utilizado, porque basicamente todos os mauricianos são crioulos, mas na Ilha Maurício considerasse os crioulos os afrodescendentes. Então, frente à morte do Kayá, eles desceram na rua e começaram a manifestar. E a manifestação, para alguns dos grupos, começaram a se tornar mais violentas, e a violência chegou à morte de pessoas, à destruição de comércio, de casas, de ocupação de rua, de utilização de armas, coquetel Molotov, etc., com a não intervenção da polícia, que ficou com medo, ou com uma intervenção tímida, se podemos falar assim, com uma certa inércia da classe política, que ficou observando. E daí, esse episódio mostrou que essa paz social, ela existe, mas que talvez seja somente superficial, porque basta que aconteça algo como ocorreu no episódio do Kayá para que haja essa explosão, né? E parece um vulcão adormecido, mas não morto, então ele pode acordar a qualquer momento. Então, isso foi o momento de uma quase guerra civil que parou o país durante uma boa semana, 10 dias.
Agora, Nitisha, por que você volta a esse episódio? Claro, né? Digamos assim, é um pouco autobiográfico, porque você parte do livro e da narração a partir das suas memórias, da sua vivência desse episódio, 1999. Por que trazer esse episódio para a literatura nesse momento? Isso também é uma forma de você resgatar a importância de tocar nesses assuntos, nesse momento, por exemplo? Dá para se transportar para esse momento atual também, o que você pretende revelar também com esse episódio?
Tem várias razões. Uma razão mais pessoal é um tipo de meia-culpa, porque que eu até conto no epílogo do livro. Quando o Kayá morreu, eu não sabia quem era. Eu já tinha escutado músicas dele, etc., mas eu não sabia quem era a pessoa. Então, quando todo mundo falou que Kayá morreu, isso não me tocou tanto. E começou a me suscitar curiosidade quando eu vi o que estava acontecendo na sociedade da Ilha Mauriciana frente à morte de uma pessoa que, para mim, era desconhecida. Uhum. Mas eu percebi depois que ele não era tão desconhecida. Então, é um tipo de meia-culpa nesse sentido. E a outra razão é porque é um patrimônio musical. O Seguê é um patrimônio musical. E ele, o inventor do Seguê, é um patrimônio musical. A música dele ainda continua existindo e as pessoas escutam, mas as mais novas gerações talvez não tenham conhecimento cabal de quem era a pessoa e do que ocorreu naquele período. E, então, a ideia é de resgatar tanto o cantor e o que ele trouxe para a música da Ilha Maurício e mundial também, por um lado, e por outro lado, para mostrar que talvez poucas coisas mudaram desde 99, quando aconteceu esse caso, então, e hoje.
E a morte dele nunca foi totalmente esclarecida?
Não. Houve autópsia, etc., mas nunca tivemos um posicionamento oficial convincente. E daí, é por isso, depois as pessoas voltaram para o seu cotidiano, esqueceram, continuaram lembrando da música, mas esqueceram pouco a pouco, paulatinamente, do episódio, da morte da pessoa. E no final, um receio era que todo mundo esqueça, né, de quem ele é. Eu particularmente considero que devemos proteger o patrimônio cultural, como se faz em geral, né?
Nitish Muniburum, no seu livro anterior, que foi publicado em 2022, também pela editora Vis-a-Vis, que chama Face au Tableau Noir, podemos traduzir aí como Diante do Quadro Negro, mais ou menos, né? Você faz uma crítica ao sistema educacional, né, do seu país, a Ilha Maurício. Que paralelo você traça aí entre essas duas obras, né, que tratam diferentes aí, aspectos da sociedade mauriciana?
Em termos de estilo, as duas obras, os dois livros, são escritos por um narrador que é um adolescente, criança-adolescente. No primeiro livro, entre a criança e a adolescência, e o segundo livro, a infância e a adolescência, e o segundo livro, um adolescente que conta. Então, isso no aspecto do estilo. Então, a ideia é de tentar ter uma distância com os eventos, no caso do Caia, e com uma realidade da educação e do sistema educacional, no caso do Face au Tableau Noir, que é outro livro. Então, ter uma distância para buscar uma certa inocência. E essa busca em termos de preparação do livro e de estilo. No livro Face au Tableau Noir, há um capítulo sobre Caia. Mas ele é menor, é um capítulo de algumas páginas, porque o outro livro trata do sistema educativo da Ilha Maurício, que na minha perspectiva e experiência era bastante competitivo e opressivo. E quando Caia faleceu, tivemos quase 10 dias de férias, sem aulas, porque o país fechou
completamente.
E as escolas fecharam e todas as manhãs ligávamos a rádio para escutar as notícias do Ministério de Educação para saber se teríamos escola ou não. E o não era um alívio. Então, isso é um paralelo que tem entre um momento trágico de alguém morreu e uma criança que está na expectativa de não ir para a escola e sem compreender muito bem o que está acontecendo ao redor.
Certo. Nitish, você como escritor também já publicou aí um livro né, no Brasil, que é O Assassinato do Presidente do Brasil, que é uma obra de ficção, mas que falava um pouco da emergência da extrema-direita no Brasil, né, um pouco antes das eleições de 2018. Então, eu gostaria de que você comentasse como que essas experiências aí multiculturais suas, né, você é da Ilha do Maurício, já veio aqui para a França, teve uma carreira acadêmica aqui, mora no Brasil há muitos anos, onde ensina, trabalha com o direito, né, que é a sua atividade principal, como é que isso influencia aí a sua escrita e o seu trabalho literário, essa confluência aí, de culturas que você está submerso?
Eu acho que é um dos ingredientes principais, tanto na formulação da escrita, ou seja, o fato de estar na confluência de várias línguas permite uma certa licença poética, literária, para escrever tanto em francês quanto em português. Então, as línguas do cotidiano vão se casando de alguma maneira para que a escrita literária tenha um estilo, talvez, diferente. E depois... saindo do aspecto puramente estilístico, o fato de conviver em sociedades diferentes e ter panos de fundos sociais, culturais diferentes, creio que isso novamente contribua para ter uma certa distância enquanto observador. Um autor, um escritor, ele tem que ser um observador da realidade. Ele tem que ser como uma esponja, né, que vai absorvendo tudo e depois tentando retraçar de maneira bonita, se possível, dentro de um livro. Então, essa circulação intercultural é propícia para se tornar uma esponja.
Muito obrigado, então, pela entrevista, Nitish Muniburhun, escritor, professor de Direito, pela entrevista e pela participação aqui no RF Convida, e sucesso para você e toda a sua obra. Muito obrigado pela entrevista,
Nitish. Muito obrigado, Wesley.